Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre.
3421-3148. Rádio Jornal.
Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
E a gente fala agora sobre a saúde dos dentes na terceira idade. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 16 milhões de brasileiros não têm nenhum dente. Entre as pessoas com 60 anos ou mais, esse número é ainda mais alarmante. Mais de 41% dos idosos já perderam todos os dentes, Alexandra.
É, Raul, né? E o pior não é isso, é que se não cuidar, pode aumentar. E a gente vai conversar sobre esse assunto agora. Vamos conversar com um cirurgião dentista com especialização em implantodontia pelo Conselho Federal de Odontologia, Dr. Giovanni Tenório. Dr. Giovanni, boa tarde, seja bem-vindo.
Obrigado pela gentil atenção, mas é um prazer enorme, viu, estar sendo entrevistado por dois profissionais excelentes. E a realidade odontológica é essa mesmo. E poderia lhe dar um dado também muito importante, é que 17 milhões de brasileiros ainda não tiveram na cadeira do dentista.
Nossa.
Isso aí é grave, isso é muito grave. E em relação ao câncer de boca, que normalmente existe por conta exatamente daquele cliente que não está acostumado a ir à cadeira do dentista. Uhum. E como o câncer ele é silencioso, não dói, então quando é indicado, então ele já está numa fase cirúrgica.
Muito bem. Doutor Giovanni, só para complementar aqui, você ouvinte, só para você saber por que ele tem tanta propriedade no assunto, ele também é membro titular e fundador da Associação Brasileira de Cirurgia Oral e é professor do Centro Europeu de Implantologia, o CEI Porto, Portugal. Dr. Giovanni Tenório está conosco aqui hoje e vamos falar, Dr. Giovanni, o senhor trouxe alguns dados interessantes e eu fico pensando, essas pessoas que nunca foram ao dentista, quando chegam na terceira idade, qual é a situação desta boca?
Ela é extremamente desagradável, mesmo esta pessoa está vivendo, morando num país que tem uma das melhores odontologias do planeta. O dentista brasileiro, ele tem um currículo maravilhoso, sensacional. Tanto é que quando eles chegam em qualquer país que aceitam eles como dentista, eles dão shows, eles são profissionais que criam uma clientela muito rápida pela habilidade, pelos conhecimentos científicos dado pelas escolas odontológicas brasileiras. No entanto, mesmo tendo um número imenso de dentistas capazes, com condições de reabilitar a boca, essa pessoa, ao longo de sua vida, não frequentando um consultório odontológico, a tendência é a perda do elemento dentário. E essa perda do elemento dentário, chegando à terceira idade, ele vai ter sérios problemas, porque é justamente uma fase em que você precisa mastigar corretamente. Você precisa triturar os alimentos adequadamente, morder o bolo alimentar como deve ser feito. E esses dentes não existem. Então ele passa a engolir aquele bolo alimentar em tamanho grande e o aparelho digestório é quem vai sentir. É por isso que observa-se que na terceira idade, e quando não tem dentes adequados ou uma prótese mal adaptada, ocorre a má mastigação. E vem, a partir daí, os ácidos gástricos, vem, a partir daí, pessoas com problemas do aparelho digestório, vem aí pessoas que não usufruem do bolo alimentar, que naquele bolo alimentar é exatamente onde se encontra as vitaminas, as proteínas, os sais minerais, que um idoso necessita.
Sim.
Então ele está numa fase desagradável de não ter dente. Então, ele normalmente fica debilitado. Ficando debilitado, ele vai ter que ocupar um corpo de médicos para resolver o problema gástrico dele, do aparelho digestório. Se esse caso ele for cirúrgico, ele vai ocupar um leito no hospital, vai ocupar um corpo de enfermagem, vai se ausentar do trabalho, então é menos um brasileiro, não é? É menos um trabalhador sem produzir. Então repercute até no econômico nacional.
Doutor Giovanni, o senhor tocou num assunto importantíssimo logo no início. A gente não está aqui para, nesse instante, principalmente dentro do consultório, falar de política, mas eu não posso deixar de perguntar ao senhor, como um representante também da sua classe. O senhor disse que o brasileiro forma o brasileiro. Aqui nós formamos bons dentistas, reconhecidos até internacionalmente. E temos aí 17 milhões de brasileiros que nunca sentaram, não tiveram acesso à saúde pública bucal. A nossa saúde pública, a nossa saúde bucal continua, ela é, posso chamá-la de pública? As pessoas têm acesso, porque com 17 milhões que nunca se depararam com o dentista, falta o quê? Acesso aos dentistas? O tratamento poderia ser mais barato? O serviço público não oferece? Eu queria que o senhor só pontuasse sobre esse número tão grande de pessoas que não têm acesso ao dentista, onde é que estamos errando no nosso sistema de saúde?
Na minha opinião, pela minha experiência profissional ao longo dessas décadas e como professor, eu sempre achei que o que precisa, são programas como esses. Observe bem, vamos raciocinar junto. Está aqui um professor que dá aula a 40, 50 alunos. Se o que eu digo numa sala de aula for dito aqui com vocês, eu vou atingir milhões de pessoas. Sim. Entende? Então, milhões de pessoas. O que está necessitando é uma divulgação dos malefícios de não frequentar o consultório odontológico, seja ele público ou privado. O privado, ele é mais difícil uma grande comunidade brasileira frequentar. Eu reconheço isso. Por quê? Porque os materiais de consumo, os instrumentais de trabalho, eles têm, incidindo nele, um imposto muito alto, o que não permite que esse dentista de uma clínica privada tenha um preço bem reduzido que atinja toda uma população. O público, muitas vezes, segundo meus colegas, não tem um volume muito grande de frequentadores, e eu acho que seja por pequenas divulgações sobre a importância da saúde bucal.
Você está subutilizado, você acredita?
Exatamente. Okay. Perfeito.
Bom, a gente pode até daqui a pouco, alguém mais do também está participando com a gente. Está na hora já do nosso intervalo, Big? Não, né? Mais para frente um pouquinho. A gente pode continuar tocando aqui, né? Vou pedir para a Alexandra Torres fazer.
Eu queria que o senhor falou de uma relação muito interessante sobre a questão da saúde bucal com outros problemas de saúde nosso no corpo. Então, o senhor mostrava que se nós não mastigarmos corretamente, vamos ter problemas gástricos. Mas há também alguma relação entre a má situação de uma boca, ausência de dentes ou dentes com problemas, precisando aí fazer um canal, isso, com outros tipos de doença, por exemplo, como doenças cardíacas?
Ah, exatamente. É uma pergunta extraordinária, sensacional. Olhe, o dentista, ele é o profissional que mais envia cliente ao endocrinologista.
É mesmo?
Por quê? Porque quando um dentista examina a boca de uma pessoa, ele observa que a gengiva daquele cliente está vermelha, lisa, brilhosa, muitas vezes com processo purulento e um hálito cetônico. O que é que o dentista pensa diante de uma boca dessa? Que não é raro.
O que é hálito cetônico? É o velho e bom mau hálito?
É um hálito de cetona, gosto de acetona.
Ah,
de
tá.
Acetona.
Ok.
Então, Aí o que ocorre?
Doutor,
aí...
Vou fazer uma brincadeira, viu, doutor? Quando o senhor fala assim, o hálito de acetona. Se o problema fosse só o hálito, era só quem sentiu o gosto. O problema é o cheiro desse hálito. Ah, às vezes chega gente da, perto da gente e ninguém aguenta.
Então, observa o seguinte. O dentista já percebe que esse cliente pode ter uma glicose aumentada. Ele pode ser um diabético e não sabe. Então, o que fazemos numa situação como essa? Solicitamos exames laboratoriais.
Sim.
Né? Dosagem de glicose e tal. Então, a partir daí, ele quando chega, com certeza vai ter a glicose aumentada. E ele diz, eu não sabia, eu nem imaginava que eu era diabético. Então, ele será encaminhado para o corpo médico, para tratamento dessa diabetes. Então, a odontologia, ela está caminhando junto com outras profissões, quer dizer, multidisciplinar. Uhum. Então, o tratamento tem que ser assim. Imagine você, por exemplo, aqui se encontra uma boca, que eu tô com um modelo, em que quem está na internet pode...
Quem está nos acompanhando aí pelo site, o radiojornal.com.br, vai poder ver aqui que o doutor Giovanni trouxe algumas peças que ele está explicando aqui para a gente, tá?
Exatamente. Então, observem que a ausência de dente, não permite que você tenha uma articulação correta.
Uhum.
Você pode estar desta maneira, não mastigando bem, claro, porque tem muitos dentes faltosos, pode estar até mordendo sua gengiva, ocorre muito isso, que está aqui. Pela ausência dos dentes, o que ficou em cima, ele migra, ele se externa, ele extrui, quer dizer, ele desce. Quando ele desce, por falta de apoio do antagonista, quer dizer, o dente de baixo, não existe, então a tendência é o de cima, pela própria gravidade e a ausência do dente e o espaço extraordinário para ele, ele migrar.
Ele passa do ponto. Ai, ai, ai. É tudo tão perfeito, do né, doutor Giovanni?
Pois é.
Tem que ter o de baixo para o de cima e eles ficarem na altura correta.
Corretíssimo.
Para harmonizar.
Exatamente.
Senão vai passar do ponto.
Então ele vai ficar, esse cliente vai ficar numa situação em que é difícil de ser reabilitado, e o dentista vai ter que fazer uns exames laboratoriais, modelos de estudo, para saber qual a prótese mais adequada para isso. Ou solicitar também o acompanhamento do ortodontista.
Sim.
Para que o dentista que vai produzir uma prótese para esse cliente, ele ter esse apoio também de outras especialidades. E do periodontista, que vai fazer a plástica na gengiva, para diminuir ou aumentar essa gengiva, de acordo com a situação, para poder ficar uma prótese funcionalmente correta e esteticamente perfeita.
Muito bem, Haldane, agora a gente vai para o intervalo.
No momento do intervalo. Né? Agora, como é bonito um sorriso bem arrumado, alinhado,
verdade,
né?
É verdade, doutor?
A gente olha para a pessoa, como muito chama a atenção no rosto de qualquer pessoa, quando diz, o sorriso é o cartão de visitas. E é mesmo, o dente bem feito, bem arrumadinho, ele causa uma impressão muito bacana. Eu acho, não sei se ele nem causa uma impressão muito bacana. Eu acho que ele, tanto desarrumado, ele causa uma má impressão. Porque a gente já conta que tem que estar harmonioso, né?
É, porque tem uma outra questão aí, que é a autoestima da pessoa, né?
Ah, essa é a bala.
Então, se você não tem dente, isso altera também a sua autoestima.
Estamos de volta no Rádio Livre com o Dr. Giovanni Tenório, cirurgião dentista, com especialização em implantodontia, pelo Conselho Federal de Odontologia. Olha, o Dr. Giovanni está nos respondendo coisas interessantes. Se você tiver a oportunidade de assistir um pouquinho do nosso programa agora pela internet, no aplicativo da rádio, no celular, você já entra aí no aplicativo. Se ainda não baixou o aplicativo da Rádio Jornal, baixa rapidinho na sua loja e coloca, porque você vai ver pelo filme, que você entra no aplicativo e já assiste o programa nesse instante. O Dr. Tenório trouxe uns... como é que chama,
doutor? Modelos didáticos.
Modelos didáticos. Aí ele tem aqui um crânio, uma mandíbula, algumas coisas que ele vai mostrar como é feita a mastigação, que não é porque você não está vendo... vendo que não vai entender, mas você assistindo vai ter ainda maior riqueza de detalhes na demonstração dos exemplos que ele está nos dando. Dê uma entradinha na internet, você vai gostar de ver o que ele trouxe pra gente aqui no estúdio.
E nós estávamos falando sobre sorriso. Isso. Doutor Giovanni, antes de irmos para o intervalo, doutor Giovanni, que é cirurgião dentista com especialização em implantodontia, e nós estávamos falando sobre sorriso. A questão do sorriso, além da questão da harmônica, né, facial.
Isso.
É, você ter todos os dentes bonitinho, corretinho, completos. A mastigação que se interfere tem uma questão também aí que tem relação direta com a autoestima do paciente, né?
Tem. Porque observa-se que quando a pessoa perde um elemento dentário, basta um elemento. Vamos dar um exemplo. Houve um acidente, perdeu um central, que é esse dente maior da parte superior, e essa pessoa não tomou providência em repor. Mesmo uma prótese singela, uma prótese removível, para compor ali, mantém aquele espaço. Se ele é um vendedor, vamos dar um exemplo em termos de venda.
Certo.
Há uma tendência dele começar a falar com o comprador, usando a mão, se protegendo. Porque quando bota a mão na boca, são duas proteções. Ou ele não está com um dente correto, a dentição correta, está faltando, ou ele tem e já sabe que tem mau hálito, halitose.
Certo.
Mas vamos dizer que houve a perda desse dente. Então ele começa a falar com o comprador com a mão na boca. E quando o comprador, que é uma pessoa extrovertida, conta uma piada ali, conversando enquanto compra, e o vendedor ali calado, sem sorrir, ele vai tornar-se antipático para aquele comprador. Há essa tendência, entendeu? Então, por quê? Porque ele está com a ausência de dente e está protegendo aquele espaço. O outro é o raciocínio. Porque à medida que ele protege a sua boca por um motivo qualquer e está falando com alguém, há a possibilidade dele errar as palavras ou a frase que ele queria dizer.
Certo.
Por não estar raciocinando. E isso repercute na própria profissão. E ele vai vender menos, vai receber menos, muito pouco ele vai entregar à família, vai começar a ter problemas já no lar, okay. Familiar. Então, é grave.
Para a gente voltando no assunto que a gente falou agora há pouco também no intervalo, doutor Giovanni, da perda óssea, que a gente hoje chamou o foco do nosso programa para principalmente terceira idade. Se a gente focar agora um pouquinho mais, porque naturalmente temos pessoas interessadas nesse tema com esse enfoque. A terceira idade favorece a perda de dentes? É natural que isso venha a ocorrer?
É, exatamente. Quando uma pessoa é jovem, e é mulher no caso, tem aquelas fases de mudanças hormonais. Exemplo, da puberdade. Então existe uma fase em que a jovem ela tem problemas sérios de gengiva e de boca, que precisa ser cuidado. Quando está na fase de gestação, há uma mudança também hormonal. E ela começa a ter problemas dentários, primeiro porque ela fica enjoada com as coisas para comer. Sim. E tem ação de vômito. Se ela tem ação de vômito, com o cheiro, não é? Com o sabor dos alimentos, então tem ação de vômito, há aumento da acidez bucal, porque os ácidos gástricos chegam à boca e provoca uma desmineralização nos elementos dentários. Se ela não cuida dos hormônios, haverá uma queda aí na estrutura óssea. Existindo essa queda dessa calcificação óssea, há uma diminuição da estrutura óssea ou uma incompetência óssea e associado à não orientação da boa escovação, dos movimentos corretos da escovação, você terá um problema de gengiva, a perda do osso, o abalo do dente, levando à perda dentária.
Mas isso só acomete as mulheres?
Não, não. O homem, o índice, inclusive, de casos bucais, problemas bucais, é mais nos homens do que na mulher. Bem mais. Vou dar só um exemplo da não frequência ao consultório odontológico. Nós teremos no Brasil 15 mil câncer de boca. 12 mil é de homens. E 3 mil é de mulheres.
Nossa, é muito.
E pela estatística, doutor, da nossa falta de o homem é menos cuidadoso consigo próprio também?
O homem, apesar de sabermos que hoje a mulher ela está indo, igualando ao homem em termos de bebidas, né, com álcool.
Eu ia perguntar isso, se álcool e fumo estariam incidentes nessa estatística.
Está dentro da estatística. Então, ainda é um índice maior no homem. No homem, até no homem do campo, trabalhador.
Nossa, a gente imagina. Gente, vamos abrir aqui o telefone. Nós estamos com João Batista em Camaragibe. João, boa tarde.
Boa tarde, Anne. Parabéns.
Oi, é a Alexandra que está por aqui. Nossa Anne está em férias.
Então, parabéns, Alexandra. Veja bem, quero falar com o doutor Giovanni.
Pode perguntar.
Eu até fiz um trabalho com ele, excelente trabalho. Parabenizo pela sua experiência, pela sua competência. É um excelente profissional.
Obrigado, João Batista.
É um prazer, doutor, falar com o senhor.
Para mim também.
Dois questionamentos. Inclusive, adquiri seu livro no dia que eu estive com o senhor. A saúde começa pela boca. E aí a minha pergunta é, nós sabemos que o primeiro processo da alimentação é através da mastigação, e na língua nós temos as bactérias, que são bactérias boas, que começam a fazer o processo, e ali nós vamos formar o óxido nítrico.
Isso.
É o nitrito, vira nitrato lá no estômago, mas o primeiro elemento crucial chama-se óxido nítrico, que é fabricado no primeiro processo de mastigação. E aí, quando a gente pega aquele aparelho e retira essas bactérias boas da língua, esse processo é dificultado. Então, esse é o primeiro questionamento. O segundo, alguns processos de obturação, eles são feitos com amálgama. Sim. O amálgama, ele tem o alumínio, aliás, o mercúrio, e esse mercúrio interfere com algumas reações no cérebro, inclusive ocasionando problema de Alzheimer.
É verdade. Então,
são esses dois questionamentos.
Ah, muito bem.
Inclusive, eu gostaria de até fazer uma terceira pergunta, se o senhor trabalha com essa remoção de amálgama para sanar esse problema. Então, a primeira pergunta em relação ao óxido nítrico, que é feito o primeiro processo de mastigação na boca. Segundo, o amálgama, que ainda é utilizado erroneamente.
Ok, João.
E terceiro, se o senhor faz esse procedimento aí no consultório.
Obrigado, João. Okay.
Obrigado pela gentil atenção, doutor João.
Só antes de eu responder, doutor João, o João que está falando com o senhor é o João da face imagem, não?
Não, João
não,
Batista.
Não, que não. Também é João Batista.
Ah, João Batista também, né? Pensei que era mais fraco, que a voz é até parecida.
Pois é. Vamos lá, realmente, toda a digestão, ela começa por isso que você tem que ter uma saliva saudável e ter volume de saliva. Observa-se que as pessoas que têm uma diminuição de saliva na boca, motivado por determinados medicamentos, por exemplo, toma anti-inflamatórios porque tem problemas nas articulações, antibiótico porque tem processos infecciosos, toma medicamentos para hipertensão, então são medicamentos que interferem no fluxo salivar. A boca fica meio ressequida, seca, e quando você vai mastigar, essa mastigação é extremamente incompetente. Então, tem que se estimular ou usar salivas artificiais que hoje já existe no mundo. No Brasil já chegou a saliva artificial, exatamente por isso, para equilibrar a proteção bucal referente à ausência da saliva. A saliva é tão importante, não só na mastigação, que vai lubrificar e começar sua química na própria boca, como para deglutir, que esse alimento ele já vai umedecido e você vai deglutir ele indo com facilidade para o aparelho digestório. Você, não tendo saliva, há dificuldade no engolir, engasgar, é muito comum acontecer isso, e a proteção da gengiva. A saliva, ela protege a gengiva e os dentes. Ela é tão importante que quando você tem uma ação ácida no esmalte do dente, ela tem a propriedade de remineralizar esse esmalte do dente.
Nossa.
Então, a ausência dela, ela pode trazer todos esses danos. E quanto ao mercúrio, que o João comentou, hoje está ocorrendo uma tendência muito grande da remoção desse material com extrema segurança, removendo esse amálgama para a restauração. Quem normalmente faz esse tipo de procedimento é quem acompanha a dentística restauradora. É uma área na odontologia em que remove esse material e restaura com um material da cor do dente e com uma resistência não tão grande quanto a amálgama.
Vou passar agora a pergunta do nosso colega Paulo, que está no IPSEP, ouvinte pelo telefone. Tudo bem, Paulo?
Boa tarde, Raulinho. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Evandro Tenório.
Boa tarde, querido. Ô, João, tudo bem?
É o Paulo. Pode fazer sua consulta, Paulo?
Fica à vontade, Paulo.
Primeiramente, uma pergunta e depois o senhor conhece o projeto Brasil Sorridente do governo federal com o governo do estado, com a prefeitura de Recife?
Sim.
Primeiramente, o excesso de medicamento nos dentes. O que pode acontecer no futuro para os idosos que usam muito antibiótico. E esse Brasil Sorridente, Haldner, muitos idosos aí estão com atraso de 6 meses, porque o governo federal com a prefeitura estão distribuindo próximo detalhe, tá entendendo? Uhum. Para o povo, mas só que eles estão passando muito tempo, 6, 7 meses, e muita gente está sem essa prótese comendo, tá entendendo, Haldner?
Certo, entendi. Okay. Vamos procurar saber depois, né, desse atraso. Todos. É federal, mas tem apoio do estado e da prefeitura. Vamos procurar saber depois, viu, Paulo? Pra gente informar algo sobre o andamento aí, entrega desse material para quem é cadastrado no Brasil Sorridente. Agora,
doutor... A medicação. É que ele falou. Essa medicação, ela até é muito perigosa quando a criança, o jovem, está em desenvolvimento. A quando o dente está em formação. É um risco. Antigamente se passava o antibiótico sem a consulta do médico, o que é um risco. E principalmente a tetraciclina, que era uma coisa que era muito usada no passado, e ela trazia mudança na cor do elemento dentário. Ou em cidades que não tem controle com a colocação do flúor para uso público.
Então, só fala na água,
a gente consome. Exatamente. Então, na água de abastecimento e consumo, em determinadas cidades que não tem um técnico que coloque esse flúor de acordo com o volume de água que vai para a cidade. Porque recentemente teve um problema gravíssimo de mudança de cor de dente, ficaram marrons os dentes, de mil jovens, numa cidade de Santa Catarina. Então foi detectado que era exatamente isso.
Olha só. Doutor Giovanni, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui que a ouvinte nos passa já. A dona Sandra de Olinda, ela diz: olha, pergunte por favor ao convidado, Haldner e Alexandra. Minha filha tem 7, quase 8 anos. Retirou 2 dentinhos do lado da presa, juntos na frente, e não nasceram ainda. Isso é normal? Responda agora não. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você também que tem crianças em troca de dentes ou quando adulto, o que acontece? Vamos saber com o doutor, porque dente, ele vai dizer pra gente. Tem os dentes de leite, depois o dente que não é mais de leite. A diferença de tudo isso é entender a troca e as possibilidades com o doutor Giovanni Tenório.
Mas ela fica ensaiada esse negócio aqui,
tá na hora certa. Voltamos com o nosso consultório. Hoje estamos falando com o doutor Giovanni Tenório. Essa é uma conversa importante pra gente, até assim, doutor Tenório. De fazer, doutor Giovanni, de uma forma descontraída, mas que a informação chegue às pessoas. Do jeito que a gente possa, na maneira do rádio livre, na maneira de comunicar que é a nossa Rádio Jornal tem, se aproximar das pessoas. Como dona Sandra, que pergunta aqui da filhinha dela, que tem 7, quase 8 aninhos, retirou 2 dentinhos e ela está achando que eles estão demorando a aparecer. A gente fica achando que o dente não só cai quando o outro já está bem pertinho de sair, numa criança, o dente de leite, porque o dentinho da filha dela ainda não apareceram, os dois que saíram há pouco tempo.
É, ela comentou que canino, né? Que os caninos.
São
os caninos...
dois dentes ao lado da presa, junto dos da frente.
Exato. Eles ainda vão se externar. Bom, normalmente são exatamente eles que saem nessa faixa etária. Porém, nada impede que vá ao odontopediatra para observar se existe o germe do dente lateral, que deve ser o incisivo lateral que ela está comentando, que é o que demora mais um pouco. E se ele existe, porque há a possibilidade dele não existir. Então, para tirarmos essa dúvida, então o odontopediatra ele consegue saber, pelos exames solicitados, se eles existem.
Dr. Giovanni Tenório, cirurgião dentista com especialização em implantodontia pelo Conselho Federal de Odontologia. Dr. Giovanni, qual é a dica que a gente pode dar para o nosso ouvinte para que ele possa ter dentes por mais tempo? Porque eu acho que todo mundo quer chegar na terceira idade com um bom sorriso, um belo sorriso. Pelo menos a gente tem que se esforçar para isso. Quais são as dicas, quais são os cuidados, o que é que a gente deve fazer ao longo da vida para que nessa terceira etapa a gente esteja com a nossa saúde bucal em dia?
É ótimo, excelente. Olha, os nossos dentes, eles foram desenvolvidos pela natureza para ficarmos conosco até o final de nossa vida. Até o final de nossas vidas. Eles foram feitos para isso. Porém, nós é que desenvolvemos coisas ofensivas aos dentes.
Como, por exemplo?
O refrigerante, os açúcares. Né? Então, essas substâncias ofensivas que foram desenvolvidas por nós. Porém, se você toma um refrigerante, se você comeu um bolo, você pode comer até um quilo de bolo, mas desde que, quando você termine, você faça um bochecho para diluir. Então o problema não é o volume de doce que você está comendo, não é. Você pode comer um quilo de açúcar, não é o quilo de açúcar que vai trazer o problema para os seus dentes. É o tempo que esse açúcar fica em contato com os seus dentes.
Interessante.
Porque se você depois bochecha, você vai diluir esse açúcar. Entende? Então,
bochecho com água normal?
Com água normal. Por isso que eu costumo até comentar que hoje, com a dinâmica da vida, o homem moderno, ele vai ao trabalho, vai ao restaurante, não faz bochecho, volta para trabalhar, não leva um kit de higienização dental. E hoje já existe kits que você pode colocar no bolso do paletó e fazer a higienização quando terminar a refeição no toalete.
No banheiro lá.
No banheiro, exatamente. Exatamente. Certo. E se não tiver, pelo menos fazer um bochecho vigoroso e demorado para essa água diluir aquelas substâncias ofensivas ao meio bucal. Ou, como é muito comum nos Estados Unidos, eles usarem, e aqui tá começando já, frutas que sejam com fibras ou que tenha nela substâncias adstringentes, como por exemplo, a maçã. A maçã, ela é fibrosa e contém na composição química dela um adstringente. Então, ela vai fazer uma autolimpeza.
Inclusive
ela
serve, da cavidade bucal,
sim,
né?
Sim, sim. Ela serve para fazer essa autolimpeza após a refeição.
Na nossa mastigação da maçã, sim, ela está dando uma limpadinha, dando um trato nos dentes.
E observe o seguinte, a partir de agora, quem está ouvindo isso, observe, mastigam a maçã depois da refeição, depois passe a língua nos dentes e vai notar que eles estão sequinhos. porque ela desengordura esses dentes e as próprias fibras dela
Sim.
passam entre uns dentes e outro, fazendo uma autolimpeza não tão eficiente como o fio dental,
certo.
Mas
melhor
sim,
não fazer.
Mas é melhor não fazer.
Além da maçã, que outra...
A laranja.
A laranja,
a laranja é outra que tem uma boa fibra. Todas as escolas americanas, ele tem ou a maçã após a refeição dos jovens, dos estudantes, ou tem a laranja, que é também fibrosa.
Muito bem. É, então, cuidar da boca, ou seja, ter hábitos saudáveis é que faz a gente garantir ter essa saúde.
Exatamente. Muito levando bem. Em consideração que o dente, ele é uma das peças mais duras que se encontra na natureza. E a gente tem que conservar ela.
Olha, hoje recebemos aqui o Dr. Giovanni Tenório, participação excelente dos nossos ouvintes. O Dr. Giovanni fez a nossa conversa ficar fácil, muitas informações e vontade de lhe trazer em breve de novo, viu, Dr. Giovanni? Agora eu queria que o senhor falasse do livro que o senhor tem e está já na segunda edição e um trabalho muito bem feito, o senhor com sua filha.
Ah, exatamente. A minha sugestão é o Saúde da Boca, Perguntas e Respostas. Eu tenho um outro que é o Sorriso de Carolina, e tem um outro que é só para especialistas, que é Implantes de Carga Imediata. E esse livro, ele já está na segunda edição, se encontra em todos os grandes shoppings de Recife.
Muito bem, e se você ficou interessado aqui, Dr. Giovanni atende na rua José de Vasconcelos, número 94, no bairro da Tamarineira, a clínica Dr. Giovanni Tenório. O telefone de lá, anote aí, 3268-4416. Repetindo, 3268-4416. Doutor Giovanni Tenório, muito obrigada pela sua presença, viu?
Obrigado pela gentil atenção e deixo a todos, os seus ouvintes e a vocês, um sorriso feliz.
Ah, que coisa boa. Um cumprimento do dentista. Gostei, professor.
Não é? Tá vendo?
Um sorriso feliz, diferente e bastante autêntico. Doutor Giovanni Tenório, cirurgião dentista com especialização em implantodontista, esteve conosco.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.